coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
De quem, né? Os cria da VIP vai de quem, né? 9 em 10 no baile, tom de camisa do Messi. Ciclone, bigode fino, corrente, Juliette. Da mesma cor pra combinar com quem, né? Os cria da VIP vai de quem, né? 9 em 10 no baile, tom de camisa do Messi. Ciclone, bigode fino, corrente, Juliette. Da mesma cor pra combinar com quem, né?
É isso aí, vamos à luta da sexta-feira, começa o som do funk de Kenner, do rap mineiro FBC, que conta com a produção do também mineiro Vor. Então vamos escutar mais um pouquinho o som que foi indicado aí pro mano nosso.
Meu Deus, como os cria solto, as menina para, chora, não disse por onde sarra nos cria, joga bunda, fuma braba, sorte tá do nosso lado, tudo louco no bailão de Kenner.
É isso aí. Hoje o Vamos à Luta tá dando voz aí àqueles e aquelas que apenas conhecemos pelas caligrafias pintadas nos muros de Curitiba. Durante todo o programa ouviremos áudios desses artistas que são adorados por uns e odiados por muitos, por essa razão, né? A maioria permanecerá em anônimo, porque não tem como falar o nome deles. Infelizmente, a nossa cidade está perseguindo os artistas, está muito difícil, tá? Então vamos lá, gente. A gente vai iniciar esse segundo bloco com um áudio do advogado Paulo Ademir de Souza, ele que é mestrando em Direito do Estado pela UFPR e vai situar a gente um pouquinho sobre essa questão mais do direito relacionado a esse tema. Então, solta o áudio pra gente, André, por favor.
Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos e a todas as ouvintes da Rádio Cultura, do programa Vamos à Luta. A minha atividade profissional aí está muito ligada e especializada no ramo do direito público, que é aquele que compreende a aplicação de multas pelo poder público aos indivíduos. O picho, então, por sua vez, ele está proibido, nós chamamos no direito termo técnico de tipificado, na esfera administrativa e na esfera penal. Na esfera administrativa, quem detém competência para proibir, né, e definir, por exemplo, o valor de multa e tudo mais, são os municípios. Então, cada município da nossa federação vai regular de uma maneira. Ao passo que na esfera criminal, a regulação é uniforme, nós chamamos que é nacional. Então, se aplica a todos os entes federativos, municípios, estados e por aí vai. Aqui no município de Curitiba, a lei que regula isso é a Lei 11.095, que atribui para a atividade de pichação uma multa administrativa, portanto é processada perante o próprio município, de 5 mil caso o patrimônio seja particular, R$5.000, ou 10 mil, portanto o dobro caso seja um patrimônio público. E é uma multa, então, que se processa perante o próprio município, sem relação com as outras instâncias de responsabilização, a criminal e a civil, que também podem ter processos próprios e autônomos para responsabilizar os indivíduos que sejam acusados, então, de pichação. Na esfera criminal, ou penal, portanto, nós temos a pena para pichação como detenção de 3 meses a 1 ano, mais uma outra multa que independe dessa primeira, veja só. E a detenção é de 3 meses a 1 ano, como eu disse, mas como se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, isso, via de regra, é resolvido com acordos judiciais que são realizados, e especialmente caso o indivíduo faça jus ao benefício da transação, né, réu primário e outros demais requisitos, você consegue fazer aquele acordo que não deixa antecedentes criminais, e aí você tem que pagar ou uma multa, independentemente, eu sempre lembro disso, da multa administrativa, que é paga para o município, aqui está pagando uma multa para o Poder Judiciário, ou serviços comunitários. E, então, além do processamento administrativo e criminal, o indivíduo ainda pode ser acionado na esfera civil pelo proprietário do imóvel, que eventualmente queira ressarcir os custos que ele vai ter para limpar a pichação. Então, são basicamente esses os três processos. Quando a gente vê na prática, nós verificamos que as autuações, Diogo, elas são muito precárias, assim. Então, elas não são baseadas em provas concretas, né? Via de regra, os indivíduos são multados com base em conjecturas, né? Um acervo probatório muito frágil, o que acaba possibilitando que nós anulemos essas multas perante o Poder Judiciário, eventualmente perante a própria administração pública que aplicou essas multas, e nós também temos, eventualmente, o que é bastante curioso, indivíduos que são autuados como se pichadores fossem realizando outras atividades, como, por exemplo, se você colar um lambe, você não pode cair na infração de picho, porque são coisas distintas. Então, nós temos até algumas lacunas na nossa lei que não permitem e até acabam fazendo com que a administração, quando realiza esse tipo de autuação, acabe incorrendo em ilegalidades que podem ser, sim, sanadas através de um bom advogado que vai efetuar os recursos cabíveis e tentar evitar ou anular essas autuações e essas multas.
É isso aí. Muito obrigado ao advogado Paulo Ademir de Souza, que traz aí esse olhar jurídico, né, sobre essa questão. E só um adendo, para quem não sabe, lambe é como se fosse um pedaço de papel colado na parede. Então, ele falou lambe ali, mas só para situar talvez quem não conheça. Então, vamos começar com você, Marcel, aproveitando esse áudio, né? Porque a gente sabe que nessa multa aí, né? Tem a multa, enfim, ela quer punir de alguma forma por estar enquadrado como um crime. Mas a gente sabe que tem muitas outras nuances nisso, né? Tem muitas coisas que envolvem a cidade, tem muitas outras coisas que têm relação não só com a multa, mas com essa repressão aos artistas, aos pichadores. Como é que você enxerga essa perseguição, Marcel, e todo esse contexto, né, relacionado à multa, relacionado ao patrimônio, enfim, a tantas outras coisas que envolvem esse tema?
Pois bem, né, eu comentei os outros áudios, vou tentar dar uma ideia mais rápida aqui, e assim, envolve muita coisa, né, o grafite, eu sempre estou ligado, né, se for falar de várias coisas, a gente vai longe. Vou tentar dar uma ideia rápida, assim, mais geral, sobre um aspecto que é isso que é considerado como crime ambiental, né? O grafite é enquadrado enquanto crime ambiental, que isso já é uma coisa bem, né, bem questionável, bem abstrata, né? Mas, assim, a gente que anda pela cidade, que conhece os espaços vazios da cidade, é muito comum que a gente perceba os espaços que estão abandonados, né? E justamente quem gosta de grafite, quem gosta de fazer grafite, procura esses espaços abandonados para poder atuar, né? Porque a gente gosta do, né, do visual e tal. E assim, é interessante porque nesses lugares, geralmente, você vai ter ali um acúmulo de grafite, você possivelmente já vai ter uma pessoa em situação de rua ocupando, né, algum dependente químico, aquele espaço está num processo de degradação, mas é muito raro a gente se perguntar como que esse processo se iniciou, né? Porque tem toda uma série de fatores que antecedem a isso, né? Os vazios urbanos, eles são, né, decorrentes principalmente da especulação imobiliária, né, que já é uma prática, assim, né, uma prática comum, né, até pessoas assim de mais pobres ou de classe média também às vezes investem num imóvel na expectativa que o valorize, e sempre se valoriza, né? Se valoriza em decorrência justamente do investimento que se faz no entorno, né? Investimento público. Então, se o Estado vai lá, melhora o calçamento, o asfalto, implementa um posto de saúde, né? O imóvel valoriza, né? Iluminação pública, né? Então, essa especulação pública, eu acho que ela já tem que ser bastante questionada, né? E o grafite, ele incomoda muito, porque é justamente uma pedra no sapato para esse processo especulativo. Porque o proprietário, né, que está com esse desejo, ele geralmente já não pode manter o imóvel, né, irrestritamente ali fechado, sem cumprir a função social, que isso eles já fazem, mas hoje, né, é muito mais comum que esse imóvel ele seja ali ocupado por pessoas que estão buscando moradia, ou pessoas que estão lá para, né, para pintar, para pichar, etc, né? Então, o grafite é uma pedra no sapato, e ele expõe e denuncia esse tipo de prática, né? Então, o grafite é um ato político, a pichação é um ato político, né? E claro que ele incomoda, né? Então você vê essa questão da multa, né? Que é totalmente desproporcional, né? A gente tem que até, assim, discutir isso para verificar o quanto isso é plausível juridicamente, né? Porque se você tem ali delitos que oferecem maior dano à sociedade, né, e outros que oferecem menor dano, né, como é o grafite, a pichação, como que você vai colocar, né, uma multa que é tão, né, tão onerosa assim, né, 10 mil reais, 5 mil reais, né? E para a gente que é artista, né, se a gente também fica impedido de participar de projetos culturais, né, se você, né, for atuado, enfim, né, mas isso é um dano até mínimo, assim, né, tem tantas pessoas aí que são, bem, que tem, né, um trabalho regular aí e tal, né, como que ela vai pagar uma multa nesse valor, né? Ela também vai ficar impedida de participar de um concurso público, às vezes de estar entrando numa instituição pública, né, porque ela fica queimada, né? Então a gente tem que estar confrontando e relativizando mesmo esse tipo de pensamento, né? Tem que estar, a gente tem que buscar a origem dos problemas, né? O grafite, a pichação, claro que ele é um canal de expressão muito forte para as pessoas que são desfavorecidas, estão marginalizadas, né? E o excesso de grafite numa cidade, ele também ele é sintomático, né? Se você vê uma cidade que ela está toda riscada, né, é porque ela tem muita coisa embaixo do tapete, né? Entende? Ela tem muitos problemas que estão ali latentes, né? O grafite é isso, né? Uma voz, né? É onde as pessoas que querem gritar, elas encontram um espaço, né? Sim. E não é fácil, né? Se a pessoa se dispõe a sair na rua, pintar, possivelmente ser presa, levar um tiro, pagar uma multa, é porque realmente ela vê isso como uma necessidade, né? Então é por aí, né?
As pessoas às vezes passam por prédios e veem aquelas pichações no alto e ficam imaginando como que a pessoa sobe ali. Então acho que é interessante isso que você traz, porque demonstra aí, né, como a cidade também fala, né? Isso é uma voz da cidade. Então, vamos fazer aí, vamos chamar um áudio para ilustrar um pouco, para eu chamar o Simples para ele falar umas questões que eu acho que é bem importante para ele colocar. André, libera o áudio pra gente, por favor.
Então, mano, aconteceu aí, a gente rodou pintando um muro aqui na quebrada. Não vou falar o nome, até porque não vem ao caso, mas só para ilustrar que assim, é um muro que há mais de 20 anos é uma parede que está deteriorada. Várias camadas de tinta ali e tal, uma bagunça, e ao lado é vários usuários de droga, né, mano? E mesmo assim a guarda veio e acredito que por meio de denúncia, né, de algum vizinho, chegaram e levaram a gente, exigindo, né, autorização por escrito. Como a gente não tinha, não teve conversa, mano. Levaram a gente algemado, ficamos mais de 2 horas dentro da viatura, esperando o delegado chegar na delegacia, tipo, parece que de propósito mesmo, né, pra gente passar um perrengue, e lavraram a ocorrência lá e a multa, mano, 5 contos pra cada um pra pagar aí, e a gente vai tentar recorrer. A audiência agora em janeiro, e espero que dê tudo certo, a gente vai mover uns palitos aí pra tentar reverter essa situação aí.
É isso aí. Então, vamos falar com o Simples agora sobre isso. Só um adendo, né, que a gente fica se indagando sobre para onde vai aí esse dinheiro de multa. Como é que esse dinheiro é revertido, então, socialmente, em projetos culturais, né? Porque a gente não sabe, né? A gente viu um áudio agora de alguém que caiu fazendo isso, caiu, né, que foi preso, e esse dinheiro está sendo recolhido pelo município, né? Mas quais são as ações efetivas que a prefeitura vem fazendo para poder trabalhar isso, então, né? Já que isso é um problema, como é que a gente media esse problema? E não é nem sobre a multa, né? A gente tem que pensar como mediar esse problema de forma geral, trabalhando com arte, trabalhando com cultura nos bairros, porque se a gente for levar em consideração, né, no meu bairro da cidade industrial, os meninos podem até dizer mais do que eu sobre isso, as pessoas se iniciam na arte pelo grafite, pela pichação. A molecada do meu bairro começa fazendo letra, pichando, então a gente também tem que entender como se situa no campo da arte as linguagens, como se adentra nesses universos, né? Então não adianta só criminalizar sem fazer nada. Eu acho que isso está acontecendo de alguma forma em Curitiba, então eu até quero falar com o Simples sobre isso. Simples, fala pra gente um pouco também, né? Quem não está nos ouvindo, eu estou repetindo isso porque às vezes as pessoas não conhecem mesmo, e para desconstruir, Como é que você vê a relação sobre o que é picho, sobre o que é grafite, se são a mesma coisa? Eu acho muito interessante a gente trazer esse recorte também para explicar o que é uma coisa e o que é outra, ou se elas são a mesma coisa no fundo, né? E daí, se você puder falar também sobre essa perseguição, você que vive há muito tempo nesse rolê, na cidade, como que você vê isso de muito tempo de lá para cá? Como é que você vê? Houve mudanças ou não? Então, fique à vontade, o microfone é seu, simples.
Tipo assim, desde o começo, né, assim, passei por essas várias fases do grafite aqui na cidade, né, desde o momento que ele era algo assim que tava sendo, começou a se realizar aqui na cidade, nas paredes da cidade, né, onde quase que as pessoas não sabiam o que era, né, assim como eu também não sabia, né, e daí comecei a perceber esses interesses, assim, das pessoas a partir das matérias de jornais, começaram a surgir sobre o assunto, né, e foi desenvolvendo, né? Daí, de repente, começou a se tornar, vamos dizer assim, um problema para a sociedade, né? Devido a essas questões que o Marcial trouxe ali, eu achei bem pertinente ali, né? Todo esse conhecimento, né? Da própria causa, das questões que o grafite trava na cidade, né? E acabou se tratando essa ideia mais de especulação imobiliária mesmo, né? Dessa questão de eles quererem, de certa forma, ter um controle disso, né? De valorizar os imóveis, né? Porque o grafite, ele traz bastante essa questão da desvalorização dos imóveis devido a essa falsa ideia que o grafite, ele suja a cidade, né? Mas, assim, a questão do poder público, né? O momento que o grafite se tornou crime, né? Vamos dizer assim, eu lembro até o momento que foi no momento que a gente estava no espaço de arte aqui na casa ali no São Francisco, em 2011, quando que se tornou o grafite, foi uma lei que de 2011, foi até no governo da Dilma, de que o grafite se torna crime, assim, né, que antes ele não era crime, era contravenção, né, daí estava já no dispositivo da lei, né, mas tinha essa margem de ser pego ou não, né, tinha essa, era meio que era aberta ainda, né. Daí agora, como foi crime, ela se fechou um pouquinho, daí não tem tanto recurso assim para se... E tem a questão do município também, né, que começou a ter essa multa, né, e daí foi um momento bem forte para mim, bem triste, assim, lembro que eu fiquei bem triste, chorei pra caralho, assim, mano, que se tornou crime, assim, o grafite, sabe? Foi, tipo, sei lá, que até, tipo, agora até me emociona, assim, por causa disso, sabe? Porque é uma coisa que você faz ali, né, tipo... coisa que você compartilha com a cidade, a coisa que é tão importante para a cidade, né, assim, e de repente aquilo, uma coisa que você faz ali, que foi tão importante para a sua vida, né, e bastante importante para vários jovens, né, na vida, a forma que eles estão se manifestando, e se tornar crime, assim, né, e daí teve, putz, daí foi foda, aí foi meio complicado, assim, mas daí sempre tive essa coisa, assim, de sempre trabalhar com essa questão que o grafite é uma contravenção, né? É uma coisa que, tipo assim, que incomoda a sociedade de certa forma, né? É uma coisa que a gente, tipo, tem várias questões que a gente pode discutir sobre isso, mas o quanto é importante também ele é também para a sociedade, né? Assim como o hip hop, o grafite, né? Foi algo transformador, assim, né? Para a sociedade, assim. Às vezes a gente não... as pessoas não têm consciência disso, né? E... daí eu fui pego também em 2015, fui pego fazendo pichação, assim, grafite, né, pichando um mobiliário urbano, e daí, assim, daí eu, tipo, enrolei essa multa, não paguei também, deu agora que comecei a pagar, assim, esse ano, e... mas eu vejo, assim, como é difícil, né, porque é uma questão de estética da cidade, questão de beleza, não sei, talvez eu tô me perdendo, não sei se tô falando, respondendo a pergunta
pode,
aí, né,
pode falar, sim, fica à vontade.
Mas é... de... eu sei que é complicado, né, porque faz e apaga também, tem a questão de fazer e apagar também, né, e tudo isso, né, e é uma coisa que não... eu não sei, cara, eu acho que é uma coisa que a gente vai viver, assim, até eu pensava essa ideia também, como eu tinha essa ideia de grafite, dessa ilegalidade, vamos dizer assim, né, dessa arte, assim, uma arte proibida, vamos dizer assim, né, e, tipo, como que a gente ia viver com ele sendo aceito pela sociedade, de certa forma ele aceita, ao mesmo tempo ele não é aceito, ele é condenado, né. Daí eu não sei, cara, é um processo bem doido, assim, que a gente vive, assim, é difícil às vezes, eu não consigo nem falar muito bem hoje, que eu tô meio Tô num momento bem complicado, bem perdido também nesse sentido.
Acho que é interessante que você traz, porque agora a gente está com essa exposição na cidade e é interessante verificar que os quadros que estão lá dos gêmeos, né? Alguns deles são os personagens abrindo locais para adentrar trens, né? Eles estão com latas na mão e aquilo ali é o grafite, é a pichação também. As pessoas vão lá e lá dentro é bonito. Fora da cidade não é legal, porque, enfim. Mas é interessante também, porque os gêmeos vieram desse rolê e até hoje vieram para Curitiba, pintaram na rua de forma ilegal, né, sem pedir autorização. Mas eu acho que é interessante essa coisa. Por que é bonito lá dentro, sendo que lá dentro é a mesma coisa do que está fora, né? Basicamente, a institucionalização da arte fica bonito. Quando você pega uma coisa da rua e traz para dentro do museu, então é válido, né? Então, eu acho que esse também é um mérito que a gente podia falar bastante. Mas a gente vai fechar o bloco agora, gente, para finalizar, com mais um áudio, né? Que é interessante que a gente está tentando trazer esses áudios para ilustrar um pouco, que são de pessoas anônimas da rua. E eu acho que é muito bacana trazer essas vozes para a gente poder contextualizar. A gente volta no terceiro bloco daqui a pouco, beleza?
Salve, galera. Boa tarde. Sou mais um escritor de grafite aí, que não conformado com essa situação que a gente tem vivido. Estar na rua, onde for, estar pintando, mudando a estética da parede para o lado bom, né? Benefício de todos, deixando uma mensagem. E a ideia é sempre somar na visão de todos e, de fato, poder agregar valor. Esse é o real sentido, né, de quem faz. Para quem é artista, sabe o que a gente está falando. Então, falando sobre multa, sobre essa real condição, só quem tá na rua sabe qual é a repressão que a gente sofre a cada grafite pintado. De fato, fica a mensagem aí, um grande jogo.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.